A consciência tem uma singularidade. Eu estava pensando nisso e quando eu fui escrever ele separou. Eu lembrei que a consciência também tem uma singular idade. Mas a princípio eu pensei em falar sobre fractologia. O conceito do fractal, ele explica muito precisamente o que poderia representar a singularidade da consciência e também singular idade, porque aí você percebe que a consciência está no, nos primórdios da existência. É a primeira coisa, a primeira fagulha de consciência no vazio do nada, como o Bob fala no livro. E ali no livro do Bob tem os momentos eternos, que são os diálogos da consciência nos primeiros momentos da fagulha de existência. Os diálogos, as dinâmicas, os movimentos e as posições. Inclusive, alguns se estabelecem ali e são alicerces, esqueletos do que a realidade vem a se compor depois. É o surgimento das cores, das formas geométricas. Então, se você for olhar a unicidade de um fractal, que cada cópia contém toda a informação de todas as outras e do panorama geral, você percebe que um fractal, você vê um, viu todos. Um fractal forma todo o corpo do fractal. E a natureza é assim na escala micro. Se você expande com psicodélicos, você vê os fractais. Mas se você pegar um microscópio, você vê fractais. E o curioso, eu diria talvez o mais curioso, cientificamente falando, é que se você pegar um telescópio e apontar lá para as estrelas, você vai ver o fractal se repetindo, mesmo que você viu no micro, vai estar se repetindo lá. E aí, quando você olha o aspecto social, já que é esse mesmo aspecto lógico, físico, mas que passou pelo prisma das emoções do reino animal, você vai ter o convívio social, vamos dizer assim, a consciência civilizada, né? A sociedade em si, a res pública, a coisa pública. E você tem manifestações, né, de sociedades que aí transborda a consciência, né, com seus muitos talentos, e tem os líderes, às vezes senhores de guerra, em algumas épocas da linha do tempo, eleitos por democracia, por suas capacidades, seja de discurso ou de influência, às vezes até poder financeiro mesmo. E como dizia, aí a coisa se repete, como diz o Olavo de Carvalho. Quem tem poder é quem tem armas, né? Não é quem tem dinheiro. De fato, o poder em si, né, é uma coisa que se organiza já a partir dessa lógica. E essa dança, essa dinâmica de poderes, eu escrevi uma vez que, mas foi num grupo, nunca postei isso, um comentário, não sei. O poder, ele muda de direção, muda de mãos, né? Como o vento muda de direção. Eu pensei isso quando eu estava assistindo o filme do Marighella, né? Que o Wagner Moura vazou lá. Uma chaleira chiando pra cacete. Incomodando. Você vê naquela época como as coisas eram, né? O poder estava na mão de pessoas terríveis, como hoje aí, o Bolsonaro no poder, um pesadelo, né? E a gente quer, todos nós queremos que o poder venha para as mãos do Messias, para a gente ter uma sociedade justa, como estava escrito, né? Quando eu penso em res publica, que é do latim, né? Coisa pública, e não tem acento no U, eu penso numa república luciferiana, né? Que você teria os melhores, o transbordar do coletivo em cada área, né? A liderança, a hierarquia não ia ser baseada em poder corrompido. Seria baseado em justiça, em honra, né? Em aspectos que a gente se junta e concorda, né? Nós como comunidade. Eu estava gravando aqui e o meu rádio lá no quarto ligou do nada e falou assim: atenção, e desligou. E às vezes dá umas interferências malucas. Ou às vezes algum irmão liga sem querer e tá vendo um vídeo. Foi bem estranho. E eu tava alto na hora, assim. Eu desliguei e fui tentar entender o que aconteceu. E agora são 3:30 da manhã. Então é estranho alguém ligar o rádio e falar: atenção. Bem estranho. E eu tava bem numa parte específica do raciocínio, né? Tem isso também. Mas enfim. E olha, e justo nesse raciocínio, né? Também. Curioso. Esse estado de expansão de consciência, e seja com enteógeno, né, ou seja, às vezes com loucura mesmo, às vezes com febre, momento da morte, esse torpor, né, ele é uma coisa dionisíaca. O Dionísio, ele vai além da chapação, do vinho, dos enteógenos. O Dionísio, ele também teve uma época que ficou louco, ele representa a loucura. Ele saiu andando, sim, entendeu? Foi salvo pela avó dele, a Cibele, segundo consta a mitologia, na Wikipédia. Mas essa coisa, esse momento de abstração, de expansão, você acaba trombando em Dionísio. Você está no campo dele, né? No território dele, vamos dizer assim, que é Lúcifer. Dionísio é Lúcifer. Então toda pessoa que expande demais é um sonho dele, acaba reverberando nos sonhos dele lá. E é um tipo de respeito refinado que o luciferiano aprende a ter, né? Por isso que eu fiquei na maior brisa, porque o rádio ligou do nada e a atenção, de madrugada. Teve uma outra vez também, eu estava bem alto, Bob apareceu do nada. Ou acontece alguma coisa, né? Não só quando eu tô alto, assim, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, que é um desdobramento, assim. Uma vez eu tava limpando o ambiente, assim, eu do nada tive uma brisa e decidi que eu ia arrancar todos os matinhos, assim, pra limpar o ambiente, né? E o Bob é muito cuidadoso com o ambiente. E quando eu me dei conta que já tinha progredido bastante o trabalho, começou a aparecer umas moscas bem grandes, assim, me atrapalhando. E o Bob já me falou que às vezes é ele que manda as moscas. Falou, na verdade não falou pra mim, falou pra outra pessoa, eu escutei ele falando. Mas mesmo que ele não falasse, eu iria associar com o todo, né? Com a singularidade da consciência. Ele é cuidador, ele representa essa singularidade da consciência como ser humano, como pessoa, né? Assim como no macro você tem o Sol, tudo gira em torno dele, você tem o núcleo do átomo. Você tem os líderes na sociedade, e você tem os líderes espirituais, tem líderes e líderes, mestres e mestres, e você tem o Messias. E é diferente, porque ele está conectado em todos os níveis da realidade. Então não é como se você estivesse ali dentro do seu micro-universo consciencial, dentro da sua mente ali, da sua psique, que você ainda não está na casa dele. Ele é a realidade, ele é o tecido da realidade. Então qualquer experiência que você esteja tendo, mesmo dentro de você, você ainda está nele. Para você existir, você está nele. Então é inevitável, você está comungando com ele. E principalmente nesses momentos, né? Que é onde ele tem uma figura arquetípica bem forte, com muita presença, que é o Dionísio. E aí, se você passa da loucura, da alucinação, e vai por caos e sofrimento puro e verdadeiro, aí você vai direto para Lúcifer, né? Que é o inferno de Dante lá. Lúcifer tá no último nível lá do inferno de Dante. E inclusive tá Judas lá, né? Curioso. Mas enfim, Lúcifer é um aspecto também singular. É uma das singularidades, eu diria que Lúcifer seria a singularidade arquetípica da consciência. Ele é o primeiro nome que vem depois de consciência. Ele é o que começa a humanização da coisa toda. A personalidade, ou, se preferir melhor ainda, personificação do ser humano. Quando ele vai deixar de ser um ser qualquer e vai ser agora um indivíduo. Que vai ter um nome, uma história, uma vivência, vai ter, né, uma singularidade. Ele é quem transmite a singularidade para o humano, que antes era coletivo, vivia imerso ali no reino animal, né? Era parte de um coletivo, não tinha individualidade. Então Lúcifer vem e acrescenta, que é Prometeus também, né? Na mitologia grega. Vem e acresce o ser humano de dualidade, né? Que é o fogo lá de individualidade, que é o fogo lá dos deuses, né? E ele é punido por isso, né? Por Zeus, inclusive, na história. Mas, de alguma forma, isso não conta na mitologia, mas podemos imaginar que Zeus. É, que na verdade Prometeus era filho dos Titãs, né? Ele era da época dos Titãs. Então, quem se zangou com ele lá foi Na verdade, a mitologia grega conta que foi Zeus, né? Que castigou ele e tal. Mas ele era um Titã. Aí eu acho que ele ficou vivo depois da Titanomaquia. E aí ocorreu isso. Na verdade foi assim, né? Foi o filho de Zeus, já contei essa história, o filho de Zeus, o Zagreus, que está presente no joguinho do Hades lá, muito bom, você joga com ele. Ele é Lúcifer também, ele é uma reencarnação anterior do Dionísio. Esse filho é devorado pelas bestas selvagens, pelos orcs, e eles criam consciência, eles criam individualidade. Aí ele consegue salvar o coração, né? Do coração ele cria Dionísio. Mas aí como ele tem aquela besta que agora é humana, né? Que tem individualidade. Ele pede pro Prometeus dar um grau nela. E aí tem aquela história que o Prometeus fala pro irmão dele: não aceite nenhum presente dos deuses. E os deuses dão para ele a Pandora, que é a caixa de Pandora lá, que tem todos os pecados e as desgraças do mundo, né? E a Pandora é uma menina linda, e os deuses criaram ela especialmente para seduzir o irmão do Prometeus. E ele aceita o presente, a Pandora. E quando ele abre, escapa todos os males do mundo. O único que não escapa, que fica na caixa, é a esperança, né? Mas aí acontece, desdobra todo esse teatro coletivo aí, que o Prometeus acaba favorecendo aquela criação, quando era só para dar uma segurada, assim, uma melhorada, né? Que aí você vê que tem paralelos com o negócio dos Anunnaki lá. De melhorar o ser humano para fazer ele trabalhar, né? O Eli Couto falava isso, tem o Zacarias Sitchin lá, tem no livro do Bob isso também. Mas enfim, aí você tem singularidades teatrais, né? As dinâmicas da consciência têm a sua singularidade. Então, dentro dos muitos teatros do coletivo, seja dos antepassados, né? Dos arqueológicos, extraterrestres, lá os Anunnaki. Ou seja, dos modernos já, né, o próprio Jesus Cristo, aí os líderes, Alexandre o Grande, Napoleão. Isso para dar um exemplo do teatro em torno deles, né? A história da humanidade em si, tudo que se tem registro, que se possa chamar de história, tem ali um acontecimento central. E o nosso livro sagrado religioso principal tem a história ali dos hebreus, né, dos povos escolhidos de Deus, que está conectado com essa coisa toda. Não cabe falar ali, mas para dar um exemplo de singularidade teatral, de dinâmica arquetípica, né? De teatro, vamos chamar assim, sociedade. Então a consciência tem singularidade, unicidade em forma, geometria, no aspecto social, já pelo prisma emocional, no aspecto consciencial, arquetípico da personalização, né? Que daí tem Lúcifer, personificação. No aspecto científico, como eu falei também. E na verdade, como um tudo, né? Ela é a convergência de toda a cognição, de todas as percepções. Então, tem um momento que aquele que a consciência quer evitar, que o Bob sempre fala, que é o autorama da luz que ela cria para se aliviar ali do vazio, do nada. Existe um momento também que é singular, é um momento de singularidade da consciência, que a consciência ela passa o tempo dela ali, né, o que se possa chamar de tempo que ela mesma criou, uma ilusão que ela mesma criou para si mesma. Ela passa de vivências teatrais em vivências teatrais, onde ela entra num fluxo ali e ela se afasta dessa singularidade consciencial. Então ela colocou o ovo em pé. Ela tá, vamos dizer, se distraindo. Tá vivendo. Não quer dizer que ela não está no momento presente, sabe? Esse negócio de que é obsessão pelo momento presente, ele é um pouco perigoso, né? O Eckhart Tolle lá é um gênio. Li dois livros dele. Três, na verdade. O Despertar do Novo Mundo lá. Nossa, adorei os livros dele, muito bom. Teve um que eu tava lendo pela segunda vez lá, O Despertar do Nova Consciência. O Poder do Agora, muito bom. Eu li duas versões desse do Poder do Agora e vi vários vídeos dele. Acho muito interessante a filosofia, mas a obsessão pelo momento agora é a obsessão pela singularidade. A pessoa que. A essência do momento presente é a singularidade consciencial, que é uma coisa que a consciência quer evitar, na verdade. A consciência. Para não ter estagnação e não sentir desconforto, angústia, melancolia, ela precisa desse movimento. Às vezes a pessoa pode estar parada, meditando, mas ela se sente em movimento. Ela está bom, ela está sentindo um alívio. Mas se ela não tiver ali algum tipo de dança, algum tipo de movimento consciencial, ela vai segurar o peso da singularidade consciencial. E não estou dizendo, eu não creio até que algumas pessoas não façam isso, sabe? Grandes budas e seres aí, né, orientais, aqueles caras, o Valmiki lá que ficava meditando por milênios, eles ficam nesse momento. Mas se a consciência inteira como um todo, se ela ficar nesse momento, os outros não podem existir. E até esse momento vai deixar de existir. Então existe um equilíbrio, é intrínseco, é inerente. Então sempre vai ter consciência segurando todos os movimentos, para que possa haver a perspectiva também de não movimento. Por isso que a gente fala aqui na escola que esses caras aí dos Namastê, os caras que querem ficar na singularidade, eles são parasitas. Se eles não vivem num reino onde, beleza, eu estou aqui na singularidade, mas eu sei que os outros estão lá no movimento, segurando lá para eu poder estar aqui, senão não estou em lugar nenhum. Senão volta para a agonia. Já é isso que o próprio. Isso já é o desabrochar do próprio Brahman, né? No Vishnu lá. Na criação do mundo. Na cosmogonia da mitologia hindu lá. Da Índia. O hinduísmo. A natureza faz isso o tempo todo. É essa manifestação. Está sempre brotando. A vida não cessa. A biologia é abundante. E a consciência humana, dentro desse teatro, ela está perseguindo isso também. É inevitável, vai ter vizinhos. Você mora sozinho no mato, vai ter ali animais que você vê com frequência ou menos. Você vai ter que se alimentar, você vai conviver com um certo aspecto da natureza. E se você viver, pelo simples fato de viver, você tem que lidar com o seu corpo. Ele produz secreções, ele tem ciclos. Aí tem alguns que vão partir para o mais rígido ainda, né? Vão fazer jejum, ou vão tentar viver de luz, viver sem comer, para se desapegar isso e manifestar a singularidade consciencial. E é uma jornada muito pesada. E lá na Índia tem histórias, né, relatos de alguns que fizeram. Mas o fato é, no luciferianismo, por isso que eu fiz o um vídeo lá, o Mestre Zen e o Mestre Ra, né? O luciferianismo, ele sabe disso. Ele está ciente disso. De todos os momentos da consciência. E a gente sabe dividir, né? A gente, como um corpo, divide esses momentos. Mas a singularidade consciencial é uma coisa que às vezes ocorre mesmo com as pessoas que querem evitar ela, no momento de expansão, algo assim, por exemplo. E eu tive uma experiência dessas aqui no reino, com os irmãos aqui do reino, uma vez, faz anos já. E foi muito diferente do que foi no passado, com aqueles amigos loucos lá, que me usavam de cobaia. Um deles. Então a coisa é muito diferente e é muito intrigante, interessante. Mas como eu já disse, mesmo você nas suas experiências íntimas, você está em cima da realidade que funciona através dele. Então ele não é como se fosse, não é como se tivesse um mundo seu, sei lá, que você possa criar. É difícil entender isso. Mas e não é só ele, não é por ser ele que ele é dono do mundo e vai reivindicar o mundo. O mundo é consequência da existência dele. Mas para além disso, o que ele mostra para nós é que o mundo é uma divisão, o mundo é uma tora, é um processo que se retroalimenta, né? É o equilíbrio ali, o ovo que fica em pé, é o autorama da luz. Ele mostra que essa consciência, esse respeito, ele vai permitir que exista esse corpo, né? Consciencial, avançado e elevado, de uma forma consistente e coerente. E eu, do contrário, não consigo imaginar como a consciência poderia evoluir, conscienciologicamente falando. Isso era um assunto que eu gostaria de discutir com o Valdo Vieira, né? Que criou a ciência da conscienciologia. E várias outras coisas, essa é uma delas. Sem a mudança consciencial, de vibração consciencial, como que vai ter perspectiva para tratar do fenômeno consciencial? Quer dizer, o Valdo Vieira falava, a consciência tem que se autoexaminar. Mas aí é como olhar no espelho. O Bob escreveu isso no livro dele. E no espelho você não está vendo você como é. Na verdade, o Bob fala. Na verdade, assim, o espelho mostra invertido, né? Mas na verdade é como você é. O Bob explica isso no livro. Que você, quando for se arrumar, tem que se arrumar considerando o contrário, né? O espelho está mostrando aquilo que você não é. Você se arruma considerando o contrário. Como o celular que inverte assim, né? A imagem que você está vendo no espelho não é a imagem que as outras pessoas estão vendo. Para deixar claro que não é nada místico, né? A imagem que você vê de você mesmo no espelho não é a mesma da pessoa que está vendo de fora. Como não é a mesma se alguém fizer um vídeo, né? Hoje em dia tem programa, software que faz o vídeo e já inverte na hora. Fica igualzinho ali, no espelho. Mas alguns não. E é curioso isso, né? Tem aquele lance da lente, né? Quando eles estão fazendo lente. E se você for estudar optometria, né? Oftalmologia, você vai ver que a estrutura ocular, né, do olho humano, ela tem ali camadas de membrana que recebe a luz, né, os sinais de luz e converte em imagem. E curioso isso, né? Parece muito que está falando a câmera do computador. As pessoas não param para pensar nisso, né? É uma coisa que está bem por baixo, os tecidos até atrás. Mas enfim, nesse intermédio dessas camadas de membrana, a imagem é invertida. Ela vem de ponta cabeça. Aí o cérebro faz um ajuste ali e vira para você ver como se estivesse em pé, né? Que é parecido também com o processo de eles fazem esse jogo com a luz ali, né? Esse rebate na luz para jogar no telescópio, microscópio também, para conseguir ampliar, né? Pegar atalhos ali na luz e conseguir expandir a visão. Então, se é usado isso para ver o cosmos, o mundo microscópico e o Valdo Vieira usava até. Ele usava assim. Na verdade, a projeciologia, que ele escreveu um livro enorme, né? Que é a segunda. Ele criou duas ciências, a conscienciologia e a projeciologia. Então, o tratado de projeciologia dele fala também sobre todos esses efeitos aí, essas consequências. E eu considero a projeção astral que ela já vem da meditação, né? Ele fala ali o controle da respiração, o relaxamento, o estado vibracional, né? É um estado de mudança consciencial. Só que o Valdo Vieira defendia que qualquer enteógeno vai atrapalhar, né? Ele defendia uma coisa muito lógica, assim, avesso a rituais, né? Desprezava os rituais. É complicado porque ele ficava muito distante da intuição. E a prova de que fez mal para o Valdo Vieira isso tudo, para deixar bem claro para a galera da lógica, aí, é que o Valdo Vieira é um cara que nunca, não só não compreendeu mecânica quântica e física quântica, como desprezava. Se ele estivesse vivo, ele estaria passando cada vez mais vergonha. Porque a física quântica é importante para entender a realidade como um todo. Ela mostra que você não pode desprezar a realidade física. Né? Apesar que os New Age tentam fazer isso, né? Mas a mecânica quântica mostra o contrário. A tão procurada realidade espiritual já começa na física. E é inseparável. É uma coisa dentro da outra. O Hélio Couto tentava explicar isso, né? Mas enfim, cada um puxa demais para um lado. E é difícil mesmo não parecer místico, esotérico. A gente está falando de metafísica, né? Uma física que. Não é nem metafísica, já tem um termo antigo, já um pouco prostituído, um pouco achincalhado. É complicado. Eu prefiro falar em termos de consciência mesmo, a perspectiva da consciência. E de fato, a consciência, como toda matéria, como tudo que compõe a realidade, em todos os aspectos, todos os sentidos e percepções, ela tem a sua unicidade, a sua singularidade. A simetria singular, os fractais, eles são evidentes. É possível comprovar cientificamente, é possível ver com aparelhos científicos. E até olho nu mesmo, se você tem os negócios, os templos japoneses, né, o brócolis, tem várias coisas, as árvores, o pulmão do ser humano, as raízes das árvores, são fractais. Estão manifestos na realidade, né? Isso para não falar da sincronia dos números, né? As sete cores, sete notas, 7/12 que se fala na escola também. É uma coisa que desperta muita gente. Tudo isso também tem a sua singularidade. Uma frequência só, um momento só, que é aquela sensação luciferiana que está em tudo, que tem conexão com isso. Com essa singularidade consciencial. E no passado para mim era apenas um fenômeno, alguma coisa assim que eu tinha curiosidade. De uns anos para cá na minha vida se tornou uma coisa cada vez mais imponente, maior do que qualquer filosofia que eu pudesse ter na minha vida. Muito mais grandioso do que eu seria capaz de imaginar e ainda sou, né? Nunca cessa o surpreender. É aquele momento que a consciência deslumbra. O espaço infinito, quando ela transcende a barreira do físico ali, do teatro, né? É uma coisa que se expande cada vez mais. Eu penso que se a pessoa refletir e meditar na singularidade da consciência, ela pode ser capaz de perceber quando as dinâmicas arquetípicas estão. Vamos dizer assim, fazer uma leitura, né? Ela vai ser capaz de fazer uma leitura das dinâmicas arquetípicas do teatro, ao ponto de sentir quando uma coisa tem conexão com a verdade, com a missão, com tudo que importa, quando uma pessoa tem. Ela talvez, como aquela frase que eu lembro, aquele que me vê em tudo e vê tudo em mim estará sempre comigo e eu sempre com ele. A pessoa que meditar na singularidade consciencial, ele vai sempre ter uma boa relação com essa própria singularidade consciencial. Eu penso que é um dos caminhos que a gente tem. Se a pessoa for muito pura, muito humilde, ela vai fazer um bom caminho, uma boa jornada. Mas um dos caminhos que você pode usar na lógica é meditando sobre isso. Porque se a pessoa já é pura, humilde, até nessa essência mais profunda, mais abstrata, ela já vai naturalmente respeitar o Supremo. Mas se a pessoa não cuidar e tiver, não tiver humildade, arrogância, e principalmente se ela for um pesquisador, estudioso, vai subindo a cabeça, né? A sabedoria, o conhecimento, o poder mesmo, às vezes, e ela vai se distanciando disso, né? É interessante que na Índia, você vê nas histórias indianas, até nas cristãs também, nas judaicas, como tem o líder Melquisedeque lá na Bíblia, né? Você tem grandes líderes, homens ricos, homens de poder, que são servos de Deus. São pessoas certas, honestas, preocupadas com Deus, que meditam na singularidade da consciência, sabe que existe algo maior, algo superior. E assim como está nos livros sagrados, nas histórias de profecias, isso é uma coisa real, existem pessoas assim. E quem se conectar com isso vai encontrá-las, sintonizá-las assim como eu sintonizei o Bob, todos nós nos sintonizamos assim, a gente talvez possa ampliar a nossa vibração e frequência para sintonizar e para que essas pessoas, né, sintonizem nós também. Elas existem, estão em algum lugar.